Boa noite a todos. Declaro aberta esta sessão ordinária aos 15 dias do mês de fevereiro de 2016. Solicito ao secretário, o vereador Leandro, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Muito boa noite a todos. Ata número 2 de 2016, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2016.
Coloco em discussão a ata. Coloco em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 2 de 2016, dos sindicatos municipais de Arambaré. Arambaré, 15 de fevereiro de 2016. Assunto. Resposta solicitada. Ofício 10 de 2016. Excelentíssima Presidente e nobres vereadores. Ao cumprimentá-los referente ao assunto acima, com solicitação deste órgão e essa entidade, a essa entidade, em atendimento ao requerimento do vereador Joel Gonçalves, líder do governo nessa Casa Legislativa, temos a esclarecer que essa entidade não dispõe de servidores cedidos pelo Poder Municipal. Esta condição trata-se de ato administrativo entre órgãos governamentais, não cabendo à entidade de organização sindical para trabalhadores de uma determinada categoria, que vem a ser a condição dessa entidade, tendo autonomia de seus atos. Cumpre esclarecer ao nobre vereador que, por força da Constituição Federal, complementada em lei municipal, todo o quadro de diretores elencados no estatuto que rege esta entidade, efetivos ou suplentes, estão amparados por licença classista, pelo período que durar seu mandato diretamente à frente dessa entidade. Por si só, esses esclarecimentos devem ser suficientes ao nobre vereador Joel, que a esta entidade não lhe cabe questionamentos de sua organização administrativa, assunto somente de interesse daqueles servidores que fazem parte do quadro de associados, como estabelecidos em seu estatuto que rege o funcionamento administrativo desta entidade. De outra banda, as licenças são prerrogativas da presidente da entidade pela necessidade de atuação junto à categoria, para manter a organização e mobilização dos servidores na busca de melhorias de condições de trabalhos e de seus direitos, muitas vezes não reconhecidos por esta administração. Fato que temos promovido várias ações judiciais para reaver os direitos esquecidos, questões em que, alguns momentos, passam por avaliação desta casa. Sem que ao menos o nobre vereador busque as informações sobre o assunto que altera a vida funcional dos nossos servidores. Nesse sentido, asseguramos a todos que essa entidade tem em seus atos a legalidade que nos ampara, não sendo diferente em relação às licenças classistas, sendo encaminhado ao Poder Executivo requerimento para cumprimento de tal direito legalmente constituído, tendo neste documento elencado a finalidade, bem como as atribuições de cada licenciado. Portanto, sugerimos que o vereador faça sua solicitação ao órgão que lhe deve satisfação dos seus atos, o Poder Executivo. Por fim, pelo interesse em nossas atividades, solicitamos ao vereador, como cidadãos que primam pelo bem-estar social da nossa cidade, que envie a essa entidade seu relatório dos projetos e atividade apresentados nos anos de seu mandato como vereador, para atender os interesses comuns, que tiveram o objetivo de auxiliar a organização administrativa relacionada com o quadro dos servidores, ou mesmo para a nossa comunidade. Considerando que a função de um vereador é trazer projetos de melhorias para a nossa cidade e atender à melhoria do convívio entre as pessoas, sendo que nós, servidores públicos, somos os responsáveis por manter a prestação dos serviços para o bem comum de nossa cidade. Atenciosamente, assina a presidente, Sônia Maria Pacheco Chagas. Temos aqui uma resposta. São agora várias respostas. Mensagem número 2 de 2016, Arambaré 12 de fevereiro de 2016. A Sua Excelência, Senhora Marisete Dias Medeiros Dias, Presidente da Câmara Legislativa Municipal. Senhora Presidente, senhores vereadores, assunto. Resposta do requerimento número 2 de 2016 do senhor vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro e Leandro Hugo Chimeco. Solicita ao Executivo informações sobre as providências tomadas pelo Poder Executivo referente ao não cumprimento do contrato de locação do campo municipal junto ao parque de eventos, em relação ao cronograma de obras previsto no mesmo. Diante do exposto acima citado, informo que a obra está em andamento com algum atraso, sendo já feito portaria parte do cercamento, limpeza do campo e sistemas de água, sendo que o permissionário foi notificado do atraso no andamento das obras, o mesmo se comprometendo na agilização das mesmas. Atenciosamente, assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scher. Temos em anexo aqui também, senhora Presidente, um ofício do professor Arildo, fiscal do contrato, que diz assim, ao cumprimentá-los, encaminhamos a resposta, solicitação e informação. A obra está em andamento com algum atraso, sendo que já foi feita portaria, parte do cercamento, limpeza do campo e sistema de água, sendo que o permissionário foi notificado do atraso em andamento das obras, ou mesmo se comprometendo na agilização das mesas. Atenciosamente, Arildo do Couto Borges. Eu vou me deter só, então, como é repetitivo, vou me deter a ler só a primeira, o ofício da resposta. Ofício número 22 de 2016, Arambaré, 11 de fevereiro de 2016. Sua Excelência Senhora Marisé Dias Medeiros, Presidente da Câmara Municipal. Assunto, solicitação de documentos. Senhora Presidente, solicito a documentação do processo número 7, onde o Sindicato dos Municipais de Arambaré, acima, ajuizou a ação cautelar de exibição de documentos contra o município de Arambaré. Segue em anexo. Assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scher. Ofício número 27 de 2016, de 15 de fevereiro de 2016. Sua Excelência, senhora Marisete Medeiros Dias, Presidente da Câmara Municipal de Arambaré. Assunto, cedência de espaço para audiência pública. Senhora Presidente, aproveitando a oportunidade para cumprimentá-la, solicito a cedência de espaço para a realização da audiência pública, tendo como pauta a avaliação das metas fiscais, referente ao exercício 2015, no dia 18 de fevereiro de 2016, às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal de Vereadores, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000. Ficam desta forma convidados a comparecer toda a comunidade de Arambaré. Sem mais, agradeço. Assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scher. Seriam essas as correspondências para serem lidas e notificações hoje, senhora Presidente.
Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos requerimentos, indicações e solicitação de informações.
Solicitação de informações número 6 de 2016... Senhor Presidente, os vereadores abaixo firmados, após a apreciação dessa em plenário, vêm solicitar informações ao gabinete da Prefeitura Municipal de Arambaré, como segue. Qual o motivo de não estar havendo repasses dos pagamentos do programa PEMAC? Motivo. Há a informação de que o último pagamento efetuado foi em outubro de 2014. Arambaré, 14 de fevereiro de 2016. Assinam os vereadores Gledson Nunes, Gerson Pastoriza Ribeiro, Sandro Strope, Marisete Medeiros e Leandro Hugo Chimeiro.
Com a palavra, os autores. Vereador Gerson.
Bom, boa noite a todos. Eu recebi essa queixa e um projeto que esteve aqui nessa casa e foi bastante discutido, que esse... Essa verba é um programa de melhoria de qualidade de saúde. E ela não está, desde 2014, outubro de 2014, não está sendo repassada essa verba. Pelo menos não estão recebendo. Se está sendo repassada, eu não sei. Mas não estão recebendo. Então, por isso eu estou solicitando aqui qual a motivação de que isso não aconteceu e por que não aconteceu. Porque nós aprovamos antes, era 100%. Distribuído aos funcionários, que eu achava que era o ideal, que é um incentivo né? Porque ali a gente sabe que é um problema e eles merecem. E aí passou aqui por nós, a gente até aceitou que fosse só 60% e 40% de investimento. E aí, eu pergunto, investimento do quê? Se o médico não tem uma luva para fazer um trabalho, não tem nada. Que a crise do nosso município só existe ali. Então, e a queixa é essa. Faz mais de ano que não está sendo repassado. Então, espero que venha a resposta. Causalmente, hoje veio uma resposta até... Não foi modificada, enfim, não fez. A abertura do processo, por não responder os requerimentos. Mas vamos aguardar para ver qual foi a motivação que não, isso não está acontecendo.
Vereadora Márcia.
Eu não estou lembrado, mas cada vez que é repassado ao município uma cota do PEMAC, é repassado para esta casa a informação que foi enviado, né, à Prefeitura de Arambaré, à Secretaria de Saúde, uma cota do PEMAC. Então, assim, ó, o secretário deve ter nos arquivos os últimos repasses, né? A gente pode até ver quais foram os últimos meses que foram feitos, porque fica arquivado na casa. Vem por correspondência, eles enviam correspondência. Cada vez que sai o recurso lá, às vezes o pessoal me questionava, o PEMAC não chegou, eu vim aqui nas correspondências e xeroqueava as cotas que dos últimos meses, porque é sempre informada, a União sempre informa essa casa legislativa cada vez que sai os recursos de lá e que chega no município. Às vezes a gente nem sabe que chegou lá, mas aqui já está chegando informação que já saiu da União.
Vereador Gerson.
Não, eu não estou lembrando, não. Ultimamente não tem vindo, não, né? Mas tem. No final do ano eu também não lembro. Faz bastante tempo, mas nos nossos arquivos de correspondência a gente pode ver quais foram os últimos meses que vieram para o município as cotas do programa de melhoria ao atendimento à qualidade.
Deve ter algum motivo por que não veio isso, nós queremos saber.
Eu não lembro de ter lido nos últimos meses veio. Do ano, não lembro, realmente.
Não veio até porque o pessoal não está recebendo.
É.
Coloca em votação, então, o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Solicitação de informações número 7 de 2016. Senhora Presidente, os vereadores abaixo firmados, após a apreciação desta em plenário, vêm solicitar informações ao gabinete da Prefeitura Municipal de Arambaré em relação ao contrato de terceirização do evento esportivo praiano, como segue. Houve licitação para concessão da realização do evento? Caso afirmativo, há no contrato também a concessão do uso do espaço público para exploração da Copa, bebidas e lanches? Arambaré, 14 de fevereiro de 2016. Assina os vereadores Gerson Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes, Sandro Stropp, Leandro Schmeigel. Assinam esse.
Vereador Gerson.
Uma pergunta bem simples. A única coisa que não é simples é responder, mas é bem simples a pergunta. Bem simples. Até porque eu estive ontem lá, até por motivo de que me reclamaram, né, porque eu até não tenho ido lá, e cheguei lá e me deparei com tudo isso. Tinha até duas caminhonetes de uma empresa lá, exposta, propaganda. E aí? Nós temos queixa aqui do vereador Joel, da tempo da Amarelinha, porque tinha uma placa lá de alguém que estava... E agora? Está aqui, está na ata, tem as minhas atas aqui desde 2007, que nós vamos depois começar a ler essas atas aqui do que era reclamado. Bem interessante. E então eu estou aqui para saber como é que foi feito. Como é que foi feito, como é que estão usando o espaço público. Tem lá da Pompeia, tem várias placas lá no fundo. E eu não sei se houve licitação, se houve... Isso a gente tem que saber. Essa é a pergunta aqui, bem simples.
Vereador Joel.
Há quantos anos tem propaganda da Pompeia no Praiano? Acho que uns 20 anos, né? E na amarelinha, vereador Gerson, eu tenho uma fotografia, inclusive, acho que eu lhe mostrei. Não tinha uma placa, tinha 50 placas ou mais de comércio aqui de Arambaré e de Camaquã. E na época o diretor de turismo disse que aquelas placas eram colocadas lá gratuitamente. E eu tenho a confirmação de diversos comerciantes aqui de Arambaré que pagaram para colocar aquelas placas lá. E a Associação Amarelinha, até aquela época, não existia. Não tinha CNPJ, eram os amigos que tinham ocupado aquele espaço que era da prefeitura. Saiu até no jornal uma participação público-privada, PPP, que só que privada era de determinadas pessoas, que não era todo mundo que podia jogar bocha lá. E a Associação Amarelinha não existia. E quem gastou maior parte da construção daquele prédio lá foi a Prefeitura Municipal. E cedeu para um grupo de pessoas que explorava economicamente, explorava a Copa, o local, e ainda colocava as propagandas. Não era uma propaganda, tinha umas 50, ou para mais, lá. Então, o senhor, quando der a informação, por favor, o senhor dê a informação correta. E eles foram condenados. Agora, como passou muito tempo, tiveram que entregar o prédio. Aí, depois a Amarelinha se regularizou. Agora, eles estão regularizados. Me chamaram lá no Ministério Público. O senhor quer continuar? Não tem. O que que estava sendo mal? Tinha um uso que não era adequado, não era de acordo com a lei. Foi regularizado. Agora, se a empresa, se a associação quiser retornar para lá, fazer alguma proposta para a prefeitura, foi aberta a licitação, poderia ter feito, mas eu acho que o seu Alberto já vai fazer lá no prédio dele mesmo. Então, eu só gostaria que, quando o senhor se referisse, o senhor desse a informação correta. Não dissesse assim, tinha uma placa lá, o senhor sabia que tinha 50 placas? O senhor cansou de ir lá, tinha mais de 50 placas lá. O senhor disse que tinha uma.
Vereador Gerson.
Depende de uma ou não, se é mais ou se é uma, não importa. E aquele prédio é municipal, é da prefeitura. Tudo o dinheiro que era investido, que ganhava, investiam ali, era uma associação. Agora o senhor me responde, e o campo, e lá o Praiano, tem CNPJ, tem associação? Os bombeiros que estão usando o espaço público, tem CNPJ, tem associação? Não, eu estou lhe perguntando. Se o senhor. Não, estou lhe perguntando. Não estou afirmando. Ah, o senhor não sabe que os bombeiros estão lá? Não, o senhor não sabe, eu só estou lhe perguntando. Não sabe? Ah, não sabe, viu? Não sabe. Não estou contando, estou fazendo a pergunta. Estou fazendo a pergunta e quero a resposta.
Tá, vamos colocar,
entendeu?
Em votação.
E aí é isso que eu preciso saber. Ali a Amarelinha sempre funcionou, era uma comunidade, que bom que está funcionando agora, e denunciou. Só que fazia. E agora lá que eu estou fazendo a pergunta aqui. Lá no Praiano, tem CNPJ, tem tudo, pode fazer? Pode fazer? O senhor é líder do governo, o senhor sabia que ia fazer aqui a pergunta? O senhor não sabe responder? Não sabe? Os bombeiros, o senhor não sabe também? Ah, então tá, o senhor não sabe. Não sabe tudo que está acontecendo aí no município, o senhor não sabe? Não, eu sei. E quero lhe alterar uma coisa aqui, ó. O senhor está falando quando eu estou falando, o senhor não se queixa quando nós começar a discutir, eu não tenho...
Alguém mais vai se manifestar sobre o pedido de informação? Então, colocamos em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Solicitação de informações número 8 de 2016. Senhora Presidente, os vereadores abaixo firmados, após a apreciação desta em plenário, vêm solicitar informações ao gabinete da Prefeitura Municipal de Arambaré, como segue. Quando o portal de transparência da Prefeitura Municipal de Arambaré estará à disposição da população? Motivo. Há diversas reclamações por parte da população que não conseguem acessar as informações já há algum tempo. Arambaré, 15 de fevereiro de 2016. Assina os vereadores Gledson Nunes, Gerson Pastoriza Ribeiro, Marisete Medeiros, Sandro Stropp e Leandro Hugo Chimeiro.
Vereador Gledson.
Isso é importante porque a maioria das informações que o vereador tem que saber e que a própria população tem que estar no portal de transparência. E isso tem que ficar bem acessível. Eu já solicitei nessa casa aqui em outrora que nós precisávamos de ter alguém na casa, aqui na prefeitura, gabaritado em, como técnico de informação. As coisas têm, nós estamos numa tecnologia agora, no século XXI, em que tem que ter muito mais agilidade. E hoje o meio eletrônico, a internet, é onde a informação se dissemina com mais maior rapidez. E muitas obrigações da prefeitura, da administração pública, têm que estar à disposição na internet, na rede mundial de computadores. E eu tenho tido uma dificuldade muito grande de acessar essas informações e tenho recebido queixas também de pessoas que não conseguem acessar. Né? Então, isso tem que ser colocado num, sei lá, um provedor diferente ou, e muitas outras informações são necessárias porque, em razão dessa, né, não funcionando essa ferramenta importante que é para o desempenho do mandato, que é para o controle social da população, não está acontecendo para a nossa população de Arambaré.
Vereador Gerson.
É que a gente está solicitando uma transparência que não existe. Mas vamos ficar tentando, porque isso aqui não é momentâneo, não foi agora, essa semana. Desde que é obrigatório isso, não acontece. Então, nós vamos tomar as providências e sabe que a transparência tem que existir.
Colocamos em votação o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Solicitação de informações número 9 de 2016. Senhora Presidente, os vereadores abaixo firmado, após a apreciação dessa em plenário, vêm solicitar informações ao gabinete da Prefeitura Municipal de Arambaré como segue. Qual a quantidade horas extras pagas para servidores públicos detentores de função gratificada, FG, no ano de 2015? Relacionar individualmente cargo e quantidade de horas. Arambaré, 15 de fevereiro de 2016. Assina os vereadores Gledson Nunes, Marisete Medeiros, Gerson Luiz, Pastoriza, Sandro Strope e Leandro Hugo Schmeiger.
Vereador Gledson.
Então, essa informação é importante porque nós precisamos saber a veracidade dos fatos. Nós temos que saber a verdade. E chegou a essa casa a informação de que teria pessoas com função gratificada. A gente não sabe se é verdade. Mas o recurso é público. Existe a pessoa grátis com FG, às vezes faz um serviço de tartaruga durante o expediente de trabalho. Essa informação que me chegou. E depois do expediente de trabalho, vai fazer hora extra. Vai para a tarde. Muitas vezes, pega uma máquina que não é da sua competência, do seu cargo, e vai trabalhar. Isso tem que ser verificado. Porque isso tem que ser transparente. Nós não conseguimos muitas informações aí, no Tribunal de Contas, no portal de transparência, que talvez a gente podia identificar alguma coisa. Mas a gente tem que ter um respaldo para passar para a população. E aí foi sugerido isso, que a gente não sabe se é verdade ou não, mas tem que ser averiguado se existe FG ou não, trabalhando fora do horário de expediente com mais força, com mais vigor, e durante o expediente não tem tanta, né, não tem tanto empenho. Nós temos que verificar.
Vereador Gerson.
Não, tem um caso aqui que é nessa pergunta, vereador, que até é transparente. Todo mundo sabe que o Walter usa a máquina lá, patrola na Santa Rita, né, vereador? Vereador Sandro, vereador. Isso aqui até é transparente, né? Está visto. Está lá, ele é um motorista, está lá no FG, está usando a máquina e trabalha à tarde.
Colocamos em votação o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Solicitação de informações número 10 de 2016. Senhora Presidente, os vereadores abaixo firmados, após a apreciação desta em plenário, vêm solicitar informações ao gabinete da Prefeitura Municipal de Arambaré, como segue. Quais são os cargos em comissão e funções gratificadas que estão sendo ocupadas atualmente? Relacionar nominalmente nas suas respectivas lotações. Motivo: as informações solicitadas não estão disponíveis na rede mundial de computadores, conforme determina a lei específica. Arambaré, 15 de fevereiro de 2016. Assina os vereadores Gledson Nunes, Gerson Luiz Pastoriza, Sandro Strop, Marisete Medeiros e Leandro Hugo Schmeig.
Vereador Gledson.
Esse é outro tipo de informação que só tem a ajudar qualquer prefeito. Esse tipo de informação, porque o descontrole com a coisa pública vai gerar uma ação de improbidade com o prefeito. Então, a prefeito deveria estar, graças a Deus que nós estamos aqui cuidando, fiscalizando para que as coisas sejam corretas, né? Aqui nós também temos algumas informações aí, temos que verificar se é verdade. E assim, ó, cargo em comissão é para chefia, direção e assessoramento. Cargo efetivo é para atividade fim. Isso tem que ficar claro. Como nós estamos num ano eleitoral, nós temos que ficar muito mais transparente para a nossa população. E como não encontramos também no portal de transparência, nós precisamos saber o que está acontecendo.
Colocamos em votação o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Solicitação de informações número 11 de 2016. Senhora Presidente, os vereadores abaixo firmados, após a apreciação dessa em plenário, vêm solicitar informações ao gabinete da Prefeitura Municipal de Arambaré como segue. Quantos microempreendedor individual, conhecidos como MEI, foram contratados nos anos de 2015, relacionar nominalmente com as respectivas atividades desenvolvidas. Quantos contratos foram pagos pela Prefeitura Municipal por recibo de pagamento autônomo, relacionar nominalmente com as respectivas atividades desenvolvidas? Motivo: as informações solicitadas não estão disponíveis na Rede Mundial de Computadores, conforme determina a lei específica. Arambaré, 15 de fevereiro de 2016. Assina o vereador Gledson Nunes Silveira, Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Sandro Strop, Marisete Medeiros e Leandro Hugo Schmeig.
Vereador Gledson.
É, a suspeita aqui que também não sei se é verdade, não sabemos, nós temos que verificar. A suspeita é que estão contratando pessoas para função de caráter efetivo através de microempresa individual. Então, nós temos que verificar a veracidade dos fatos, e o papel do vereador é esse. Embora algumas pessoas falam por aí na rede social ou falam nas ruas que os vereadores estão só para encher os bolsos, né? Nós queremos ver a verdade do que está acontecendo, que não é por aí, não é para esse lado. Nós temos o dever de fiscalizar e fazer algumas leis aí que não onere a prefeitura, mas que onere o contribuinte. Nós temos algumas iniciativas, mas esse é o tipo de informação que nós temos que saber. Se existe microempreendedor individual, na função de caráter efetivo, né, ou não. Essa informação também não foi possível ver no portal de transparência, porque não consigo acessar. Não sei se outras pessoas, outros colegas conseguem acessar.
Vereador Gerson.
Nós temos um outro caso, vereador Gledson, que eu presenciei, que está conduzindo o caminhãozinho da luz, por causa dos consertos. Vereador Gledson. Está fazendo um trabalho, às 11 da noite, vem de lá do terminal, anda lá no terminal, fazendo um serviço, não sei. E não é o Wagner. Então, isso é uma coisa a ser investigada. Que está estranho. Eu vi no sábado e isso à noite também. Então, nós temos aí vários problemas. Por isso que eu pedi a relação aquela da minha lei, que determina que todo motorista se identifique quando entrega o veículo, com quilometragem, com abastecimento e tudo. Então, vamos verificar para ver quem é o condutor. Se é motorista, se não é motorista, qual é o serviço que está sendo prestado para a prefeitura com o caminhãozinho da... Aquele caminhãozinho da luz. 11 horas da noite na rua. Quem vai assinar mais?
Colocamos em votação o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Requerimento número 4 de 2016. Senhor presidente, os vereadores abaixo firmados vêm requerer à mesa diretora, após aprovação deste em plenário, que envie correspondência à gerência da empresa Camacuã Tour, solicitando a viabilidade e interesse da mesma em realizar a linha Arambaré Taps e Retorno para atender aos inúmeros pedidos de pessoas de nossa comunidade e interior que estão desassistidos desde o encerramento do itinerário pela linha, pela empresa Express Guaíba. Arambaré, 11 de fevereiro de 2016, assina os vereadores Leandro Hugo Schmegel, Gerson Pastoriza Ribeiro e Sandro Stropp.
Será encaminhada. Não, é requerimento?
Não, é requerimento.
Requerimento, então colocamos em discussão o requerimento. É, vereador Gerson?
É, isso aí é um problema que ocorreu aí, o pessoal que mora no interior não está conseguindo acessar, vira o médico e o ônibus do povão, não sei se existe mais, e os veículos da prefeitura, da saúde, buscam quem querem. Isso é uma reclamação que o vereador Joel fez, está aqui no ar, da antiga, que ele falava disso, e agora? Quantos veículos nós temos aí rodando e as pessoas do interior não têm como vir e fazer uma consulta? Aí eles têm que chamar um táxi e pagar R$50 pelo táxi para acessar um médico. E sabe por que o ônibus Guaíba não veio mais? Uma, que não tinha como andar na estrada. Se eles conseguissem chegar até aqui, a ponte estava interditada. E aí, quem paga por isso? Quem está pagando por essa incompetência que está acontecendo? Entende? Ali a ponte está ali, estava aberta, o verão todo, passando patrolas, passando caçambas com 28 toneladas, uma atrás da outra, e agora fecharam de novo. E aí, o cidadão que paga por isso. E reclamam que a gente tem que tomar atitudes, mas nós temos nossos limites aqui. Só que nós não podemos deixar assim como está. E isso que está acontecendo. Por isso que nós estamos pedindo para ver se outras empresas assumam. E nós tivemos na empresa Guaíba, em Porto Alegre, e ele foi claro. Não tem como continuar com a linha. Uma linha essa que faz anos que existe. E aí, quem é prejudicado? Essa é a situação que está vivendo nosso município.
Vereador Leandro.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, eu gostaria de manifestar no sentido de que deixar esse recado para que as pessoas atentem a esse fato que ocorreu aqui em Arambaré, onde essa empresa simplesmente, sem mais nem menos, parou de operar, causando um grande transtorno. A gente sabe que duas coisas fundamentais a gente pode citar assim de pronto, que seriam o fechamento da ponte e a péssima condição na ocasião daquela chuvarada, enxurrada que deu, onde a estrada da Coxilha Grande ficou vários meses sem passar uma patrola, onde nós aqui pedimos várias vezes que alguma coisa fosse feita. Inclusive eu até cheguei a sugerir que a patrola fizesse um trilho no meio, que pudesse fazer o que desse para fazer. Mas infelizmente aconteceu isso aí. Isso é um sinal de retrocesso, minha gente. Nós estamos aí, a nossa comunidade hoje, desassistida por um horário muito importante. Pessoas que gostariam de se deslocar de Camacuã cedo para trabalhar em Arambaré, ou vice-versa. Pessoas que prestam serviço aqui. Existem também os funcionários públicos, que eu posso citar aqui, os Correios. Isso afeta muito, sem falar nos nossos cidadãos e cidadãs, muitas vezes que precisam vir à cidade, que moram no interior, que moram na beira das estradas por aí, e tem que pegar carona para comprar às vezes uma aspirina, um remédio. Muitas vezes até o pessoal do ônibus fazia esse transporte aí de algumas coisas. É um retrocesso muito grande, isso é um sinal que alguma coisa está errada. São feitas várias mobilizações aí, e nesse caso a gente deixou esse tempo para ver se a empresa se manifestava. A empresa não tem interesse, então nós temos que unir forças para tentar abrir uma nova licitação para alguma outra empresa, ou então essa empresa, Camacuã Tour, não sei o interesse dela. Então nós estamos começando agora oficialmente um processo aí de informações, de se colocar à disposição. Nós temos acesso ao Dyer, nós tivemos lá esses dias tratando sobre outros assuntos. E, então a gente tem que juntar forças e fazer isso, reverter. A nossa comunidade deveria estar sendo ofertada com mais horários de ônibus. E infelizmente não é o que estamos vendo. Inclusive existe esse anseio pela comunidade da Santa Rita há muitos anos também, que não se é colocado uma linha de ônibus de Arambaré, Santa Rita. Então existem fatos aí que eu acho que a gente poderia se juntar, se empenhar melhor e tentar reverter isso aí. Eu acho que dá tempo, eu acho que há condições de a gente reverter isso aí. Obrigado.
Vereador Gladson.
A respeito desse assunto, como eu já acho que eu já falei aqui, mas eu torno a falar porque as pessoas que nos ouvem não são as mesmas. E as pessoas que nos visitam normalmente também não são as mesmas. Nós visitamos o proprietário da empresa e ele nos disse bem claro que essa empresa estava dando prejuízo, essa linha estava dando prejuízo para a empresa. Mas que, a partir que a prefeitura deixou de lado a estrada da Cuxilha Grande, abandonou a estrada, aí ficou praticamente inviável. E com o fechamento da ponte, bom, aí não deu mais. Aí foi o estopim para a empresa pedir a desistência da linha. E ela pediu a desistência em razão desses fatos. Isso foi o que me foi passado pelo proprietário.
Vereador Joel.
Só um pouquinho. O caminho de Arambaré para Tapes não foi afetado pela ponte lá do Passo Fundo. Quantas vezes? Eu me lembro esse de 2015, 3 vezes. E ficou mais de mês sem dar trânsito ali. Concessão das empresas intermunicipais é do Dyer. Como é que a prefeitura vai fazer isso? Nós temos diversas vezes, o vereador Rui já falou aqui, que nem as rodoviárias não querem mais essas linhas do interior, porque são deficitárias. Que são deficitárias, todo mundo sabe. Mas o que acontece? Quem tem empresa particular quer ter lucro. Aí se oferece um trajeto que dá prejuízo, só se a empresa tiver outras linhas que dê lucro, que sustente aquela que dá prejuízo. É o que acontece normalmente. É o que acontece também no trabalho da Corsã. Diz que o trabalho da Corsã aqui em Arambaré, uma vez o gerente da Corsã esteve aqui e disse que dá prejuízo. É compensado com o lucro que dá em outros municípios. Isso é serviço público, é assim. Quanto a rede, a linhas internas, já foi tentado isso uma vez. Não deu certo. Um cidadão colocou uma linha de ônibus e não funcionou. Por quê? Porque é deficitária. Aqui em Arambaré, Santa Rita, todo mundo sabe, essa estrada está sempre com problema. Então, é uma coisa que não é a administração municipal que vai resolver. Porque a estrada, essa de chão que vem de essa Guaíba que fazia esse trajeto, é completamente deficitária, inverno, então, terrível.
Vereador Rui.
Tá ligado?
É, mas não tá funcionando.
Não?
Eu
tenho,
ó. Aqui meus colegas se manifestaram a respeito da paralisação do ônibus, né? E o conhecimento que eu tenho foi a demanda de passageiro. Claro, poderia até, de repente, afetar o problema da ponte, nada, mas na realidade é a demanda, porque todos nós sabemos que Antigamente essa linha era até Porto Alegre, né? Morador aqui, né?
Mas não baixo mais que isso.
Era até Porto Alegre. Aí foi reduzindo, ficou depois até a Barra do Ribeiro. E aí depois ficou, aí pediram um cancelamento de Tapes até a Barra do Ribeiro. Aí ficou até Tapes.
E agora eles teriam que fazer uma baldeação de ônibus, né? Aí não valeria a pena, porque fazer uma baldeação de ônibus de Tapes, de Arambaré a Tapes, né? E aí o pessoal da empresa comunicaram que iam parar com a linha pela demanda de passageiro, né? E pela estatística que a gente tem na rodoviária, claro que a gente, né, quem é que não vai querer ter uma linha, né, um horário importante que nem esse, né? Só que realmente vinha muito pouca gente. Só que, de repente, um ônibus menor, isso aí o Dyer vai ter que fazer uma nova licitação e... De repente, alguém que queira trabalhar, de repente um micro-ônibus, mas isso aí para ter algum lucro, só se o proprietário trabalhar, né? Se o proprietário trabalhar, porque um ônibus grande com funcionário não tem como, pela demanda de passageiro que estava viajando, né? Assim como tem algumas coisas que a gente fica, né, imaginando que eu mesmo... Eu sempre pensava que, o dia que Arambaré tiver um asfalto, vai ter que ter vários horários de ônibus e coisa boa, né? E, de repente, o movimento da rodoviária aumenta, né? Só que, assim, ó, bem pelo contrário, com asfalto, as pessoas viajam de carro, como eu faço isso também. Eu faço isso. Hoje tem um asfalto... Né? Eu tenho umas coisas para fazer, eu não vou de ônibus, eu vou de carro, né? Então o movimento do ônibus caiu uma barbaridade. Esses horários que tem para Camaquã, que a Camaquã Tour faz, olha, é mais ou menos suficiente. Agora, o que faz falta realmente esses horários que o Guaíba fazia, e eu tenho quase que certeza que não vai ter interesse. O que nós vamos ter que fazer da Camaquã Tour fazer, o que nós temos que fazer é pressionar o Dyer, pelo menos abrir uma licitação, para ver se alguém interessa de fazer essa linha de Camaquã até Tapes. Ou até a Barra, né? Porque é bem complicado. Porque nós vamos ficar desassistidos mesmo. Principalmente no horário da manhã e da tarde, né? Da tarde ainda quebra o galho, porque tem o transporte dos estudantes, de repente dá para fazer o horário junto da tarde, né? Ainda tem essa alternativa. Agora, de manhã, esse horário das 6h30 de lá para cá, aí imagina, nós vamos ter um horário de Camaquã Arambaré somente o meio-dia. É bem complicado, né? É bem complicado. E eles pararam pela falta de passageiros, pela demanda de passageiros. Obrigado.
Vereador Gerson.
Bom, esse é um motivo, né, vereador? A falta de passageiro faz muitos e muitos anos que tem. Só que da maneira que estava, não tinha mais como eles passar pela estrada. A desculpa que o vereador Joel disse, citou só a ponte do Passo Fundo. Foi só. Que é lá de Tapes. Que não levou 2 meses. Se deram acesso por baixo, estava passando por baixo. Mas essa foi a única. E o resto? Quem é que conseguia passar ali, naquele trecho ali, naquela curvinha do Zeca ali? Quem? Quem conseguia? E ficou meses, desde a primeira enchentezinha que teve lá em junho, a maio, sei lá quando. E aí? Aí depois a situação da ponte. Eles tentaram passar pela Maria Gomes. Também não tinha como passar. Ainda não tem como passar, não tem como passar. Então é essa a situação. Então... A dificuldade da empresa tem, diminuiu os passageiros, claro, diminuiu, mas eles arrumaram agora essa desculpa, esse motivo, de que não tinha como passar na estrada, e nem passar aqui. Desistiram, aí quem que paga por isso? É o cidadão. A falta de passageiro fazia muitos e muitos anos que já existia, mas eles estavam cumprindo a função deles. Só que agora eles tiveram uma motivação maior para parar. Foi isso que aconteceu. Infelizmente, ficamos sem. Mas a gente vai ao Dyer solicitar. Nós falamos aí na questão do Kamakon Tour, para, de repente, se eles têm esse interesse, já solicitar. Depois nós vamos correr atrás, porque as pessoas estão nos cobrando. As pessoas me ligam quase todos os dias daquele acesso de, que vai para TAPS, aquele acesso todo. Porque antes se tinha o povão que fazia esse trajeto, que a gente sabe que a concessão de uma linha dentro do município é complicado. Então, fez o povão. Quantas e quantas vezes fomos denunciados porque o povão fazia esse trajeto? Quantas? Né? E agora? As pessoas continuam sem o acesso, sem conseguir vir, porque o povão vai às vezes. Então, essa é a situação que estamos vivendo.
Colocamos em votação o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Indicação número 1 de 2016. Senhor presidente, os vereadores abaixo firmados indicam ao Poder Executivo Municipal que estude a viabilidade de estender a linha de ônibus popular do município, denominada de Povão, até a localidade da esquina do Pago Pago, para atender as pessoas que necessitam de transporte até esse local e estão desassistidas por falta da linha regular. Arambaré, 11 de fevereiro de 2016. Assinam os vereadores Gledson Nunes, Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Leandro Hugo Chimego, Sandro Strope e Marisete Medeiros. Indicação número 1.
Vereador Gledson.
Eu acho que tem que fazer toda a estrada da Coxilha Grande. Mas se vir aí com um discurso que não tem recurso, que não tem demanda, então se faça um teste, pelo menos a esquina do Pago Pago, porque o ano do povão é da Marujita, vai no assentamento também no Caturritas, né? Pelo menos até ali, e divulguem isso para as pessoas. Porque existem pessoas na estrada de Etapes que utilizam muito o município de Arambaré. E elas podem também se beneficiar com o ônibus do povão. Inclusive, nós temos que, toda a política que nós formos fazer no município de Arambaré, nós temos que verificar os projetos importantes, impactantes, nós temos que verificar os arredores. E esse é um caso. Nós temos que pensar, sim, não é do município de Arambaré, mas é arredor. Quando a gente fazer uma política importante, nós temos que pensar no pessoal do Pontal, que frequenta Arambaré, no pessoal da Flor da Praia, enfim, das pessoas dos locais mais distantes, mas que utilizam Arambaré para o comércio ou para outras finalidades. Às vezes até, por exemplo, pode trabalhar, trabalha na fazenda, vem buscar alguma coisa, um insumo. Nós temos que pensar nessas pessoas também, porque ou podem estudar no município, né?
Será encaminhada a indicação. Próximo.
Indicação número 2 de 2016. Senhor presidente, os vereadores abaixo firmados indicam ao Poder Executivo Municipal que estude a viabilidade de ingressar com um projeto de lei nessa casa, concedendo auxílio financeiro para a implementação do projeto de escoteiros do mar de Arambaré, conforme descrição do programa em anexo, firmado pelo senhor Cândido Alberto Santos. Segue ainda como modelo cópia de lei autorizando créditos concedidos em outros municípios. Arambaré, 15 de fevereiro de 2016, assina o vereador Gledson Nunes e Leandro Hugo Chimega.
Vereador Gledson.
Isso é um projeto importante que está se propondo aí a trabalhar com as crianças aí, no anexo todos os colegas vereadores têm aí. Eu acho que já foi realizado em outros lugares e o cidadão está se propondo a ajudar. Eu acho que o poder público tem que começar a olhar com uns bons olhos esse tipo de atividade, né? Assim como saiu o Núcleo dos Colorados de Arambaré e tem uma boa repercussão hoje, e esse projeto que está sendo engatinhado na nossa comunidade tem que ser valorizado. Tem que começar a pensar e trabalhar juntos.
Vereador Leandro.
Senhor presidente, senhoras e senhores, eu também assino e apoio. Eu gostaria também de manifestar aqui que as poucas maneiras que tem como o legislativo ajudar, fazendo essa, uma delas é fazendo essa, essa atitude de indicar, e dentro da, das possibilidades do executivo, conforme em outros casos aqui apresentados pelo seu Cândido Alberto, que também foram, foram solicitadas ajudas, foram pedidas, e os executivos dos municípios referentes aqui que ele colocou em anexo puderam contribuir. Então a gente começa por aí, tentando ajudar, assim como a gente tenta ajudar a todos que aqui se manifestam e pedem apoio da, da casa, e tão bem fazem para a nossa comunidade, sobretudo aos jovens e também aos idosos. Existem vários programas. Esse projeto de escoteiros é muito bom, é uma aula de civismo, de cidadania, de prestação de serviço, de prestação de doação das pessoas, sobretudo da, dos idealizadores também e instrutores. Eu acho que só vem a somar. Então, na medida do possível, se o executivo puder fazer esse, esse apoio, se colocar à disposição, a gente vai ficar muito grato. Muito obrigado.
Vereador Gerson.
Bom, esse tipo de projeto, eu, no meu modo de ver, eu não assinei, mas assino, que para mim é o dinheiro mais bem investido que se pode ter, é investir na juventude. Assim como tem lucro descolorado, é um dinheiro bem investido, um dinheiro que, para a juventude, isso aí é o melhor investimento que tem. Então, apoio tranquilamente. Eu acho que tem municípios aqui, se já foram citados aqui, Caçapava do Sul, vários municípios que o executivo está ajudando, porque a Câmara não pode fazer esses repasses diversos. A única coisa que a gente pode fazer aqui, como eu já solicitei o ano passado, a verba que sobra, que sempre sobra, que nós nunca gastamos tudo, a Câmara tem direito a 6% da arrecadação do município e nós gastamos menos de 3%. E ainda sobra. E a gente, eu solicitei que fosse repassado para o Amigo Descolorado ano passado. Que eu acho que isso aí é o maior investimento, é investir na nossa juventude. Então é mais uma opção aqui que se tem, espero que isso aconteça.
Vereador Joel.
Eu apoio esse tipo de projeto, mas inclusive o Núcleo dos Colorados está providenciando agora, este mês ainda, um projeto específico. Porque devido aos problemas que tiveram as ONG, que muito dinheiro foi desviado através de ONG no país, saiu uma lei federal no ano passado, e agora em dezembro de 2015 ainda foi complementada, e tem uma série de exigências. Uma das exigências é que o tipo de atividade já tenha sido desenvolvida há mais tempo. Parece que não me lembro agora se é nos dois ou nos três últimos exercícios. A entidade tem que fazer um projeto que diga qual o público que vai ser atingido, quais as metas a serem atingidas. Depois vai ter que ter uma comissão na prefeitura para acompanhar a atividade dessa associação, verificar se está sendo feito tudo de acordo com o projeto. Depois a associação tem que comprovar que aquele percentual que estava sendo previsto de atingir foi atingido, vai ter que provar isso. Vai ter que abrir uma conta específica para receber o dinheiro e transferir para a entidade. Não pode ser nem através de cheque, nem através de dinheiro. Então vai ter que ter uma conta específica na associação, e dessa conta ser transferida para a entidade. Vai receber isso, e tudo aquilo que ela for pagar vai ter que ser feito também através de transferência eletrônica. Não vai ser possível usar cheque, nem pagar em dinheiro. Então assim, ó, só estou detalhando uma série de coisas que o governo federal implementou. Claro que era para essas ONG que recebe milhões que desviaram, mas a lei é geral, a gente vai ter que se adaptar. Então nós estamos providenciando isso aí para ver se a gente consegue manter. Outra coisa, se tiver outra entidade dentro do município que possa prestar ou queira prestar a mesma atividade, que tenha todos os o histórico que a lei prevê, vai ter que ser feita licitação. Então assim, ó, não sei qual seria, eu dei uma olhada aqui, não vi exatamente qual o valor que necessita, mas dependendo do valor, e aí mensalmente para receber novo valor vai ter que prestar conta daquele anterior. Então tem que ver se vai se adequar isso aí tudo. Até a verba para os grupos de os blocos carnavalescos que depois veio para cá, foi estudado para ver se podia fazer sem todos esses detalhes. Então tem que ver exatamente se vai ser possível fazer. Que é um projeto que é interessante, assim como do núcleo, como do Doce Viver, tudo agrega pessoas com a virtude de ajudar essas pessoas, no caso de idosos, e jovens e crianças. É importante, mas agora tem esses entraves aí, porque usaram mal as verbas, que não são 3, 4, 5 mil, mas milhões de reais, mas quando saiu a lei, saiu para todo mundo.
Será encaminhada. Encaminhe a sessão para a ordem do dia. Solicita ao secretário que faça a leitura dos trabalhos. Não havendo, peço à doutora Alana, então, que nos informe sobre os projetos que estão na casa.
Boa noite, presidente, demais vereadores. São três projetos que estão tramitando aqui na casa. O primeiro é o projeto de lei número 2250, que dispõe sobre incentivo para a implantação de filtro anaeróbio. Esse projeto de lei aguarda resposta na entrega do Poder Executivo, do ofício enviado pelo Poder Legislativo, né, solicitando alterações, cujo ofício foi enviado em 21 de dezembro de 2015. Já o projeto de lei número 22.257 de 2016, que autoriza a realização de processo simplificado, contratando 10 professores, 3 agentes comunitários, 3 visitadores do PIN, 1 engenheiro civil e 1 fiscal de obras, foi proposto no dia de hoje uma emenda modificativa apresentada pelos vereadores Gledson, Gerson, Leandro, Marizete e Sandro. Essa emenda está indo para o IGAN a partir de amanhã. Por fim, o projeto de lei número 2258 de 2016, que altera o número de vagas para o cargo de fiscal tributário. Esse projeto de lei entrou na casa hoje e foi encaminhado ainda hoje para o IGAN.
Esse 2257 entrou também hoje, né?
Não, 2257, ele já te digo a data dele. 5 de
fevereiro. Tá, mas ele teve uma modificação, não teve?
A emenda. Teve uma alteração.
Uma alteração, perdão.
A alteração do Poder Executivo foi feita no dia de hoje, ingressou na casa, a alteração. E, posteriormente à alteração, veio a emenda dos vereadores.
Obrigada, doutor. Encaminhe a sessão para as explicações pessoais. Solicito ao secretário que faça a leitura dos vereadores escritos.
Hoje nós teremos a chamada de A a Z. O primeiro a ser chamado, então, são 3 vereadores que vão se manifestar. O vereador Gerson.
Boa noite a todos. Só para nós retificar o que foi solicitado, que a gente solicitou ali, na questão da verba do PEMAC, tudo indica que o sistema não deve ter sido alimentado para que essa verba pudesse chegar. Mas espero que a resposta venha. A resposta não tem vindo, até nem depois temos que ver, não foi aberto o processo de novo, né? Faltou um detalhe, temos que ser aberto, porque não respondem. Responderam um ali agora, que vocês tiveram a oportunidade de ouvir, se referindo ao camping, lá que não foi cumprido o que estava no contrato, aí tiveram a coragem de responder dizendo que já está sendo feito, que teve atraso e tal, que a obra era para ter sido feita em um ano e não fez. Então, responderam assim. A outra resposta que eu solicitei, que era a verba arrecadada lá no galpão, não veio a resposta. Não veio a resposta. De repente o vereador Joel depois vai vir para a tribuna e de repente ele nos responde. Não vai ser oficial, mas pelo menos vai nos responder. Mas vamos aguardar para que venha essa resposta. Também foi solicitado aqui a questão do Praiano. Houve licitação? Houve. Até vou sugerir que, de repente, os bombeiros ou o Núcleo dos Colorados assumam, que aí não precisa toda aquela burocracia, né? Assumam lá o Praiano, assumam o camping e aí vão arrecadar. Hã? É uma das soluções, mas vamos aguardar. Falei aqui também semana passada, de repente o vereador vai nos dizer, que eu, não que eu tenha reclamado, mas falei, estão construindo o ginásio lá da escola, Parada Bonita. Bom, faz anos que está ali, o outro governo não fez também, que eu aqui falo, não me interessa quem está errado, é por vocês, não fez. Certo, foi falta de verba, de repente. Só que agora está sendo feito. É bom? É bom. Mas a situação que se encontra no nosso município alegando crise, aonde está? Se não ali na saúde. As pontes de madeira estão todas elas caindo. Nós repassamos aqui um dinheiro, o presidente Alcioni, sobrou o dinheiro aqui, 50 mil, foi repassado em outubro para que fosse feita a ponte do Trago ali, acesso de Santa Rita. E aí? Tem alguma coisa lá, vereador Santos? Não. Em outubro. Então, são essas as situações que a gente tem que... Outra coisa que também estão me cobrando, a questão também dos concursos públicos, tanto era cobrado aqui, toda vez que vinha para cá uma solicitação de um contrato, era cobrado o concurso público. E correto, não digo que não esteja correto. Mas os contratos são temporários. Quando tem alguém de licença, ou de férias, ou época de verão, tudo bem. Mas era cobrado os concursos públicos. Isso tem nas atas. Eu tenho ata aqui desde 1997. E vou começar a transmitir isso para vocês, aos poucos. Para vocês verem o que era reclamado do outro governo, que tinha que reclamar. Eu não estou aqui, eu não defendo coisas que... Só que aí agora... Qual a situação que se encontra? Né? Tem coisas aqui do cemitério que vão dizendo que vai ter que enterrar pessoas no outro município porque o cemitério não tem mais lugar. Não precisa dizer quem, né? Precisa? Não precisa, né? E aí? Aí veio para cá um projeto esses dias tentando tirar os mortos ali. Mas solicitavam aqui as gavetas. Fizeram? Não fizeram. Também... Umas coisas bem interessantes. As fraldas geriátricas. Lembra que nós tínhamos uma fábrica? Aí reclamaram aqui que não, as pessoas não têm como comprar, que onde é que se viu, então tem que contratar alguém. Assim, várias coisas. Tem agora? Estão fazendo? Os remédios, que também eram reclamados. Onde é que era a farmácia antigamente? Debaixo da escada do ex-prefeito lá. Prefeito Raci, vou dar o nome aqui para não, né? Teve outros. E dava para quem queria. Bom, mas ainda pelo menos dava, né? Agora não tem. Então, essas são as,
as coisas que depois a gente vai recapitulando aqui aos poucos, para vocês verem qual a situação que a gente se encontra. Nós estamos com um projeto aí, falando nos concursos públicos, que depois, de repente, vai vir, fizemos aquela emenda. Nós temos projetos aí para contratar 10 professores, motorista, agente do PIN, tudo isso está aqui. Tudo isso está aqui, ó, num pedido de informação que eu fiz, que por acaso veio, um pedido de informação, 31 de outubro de 2014. Aqui está a relação do concurso e dos cargos que existem, que concursos que foram feitos, foram chamados, aqueles que passaram e aqueles que não passaram, logicamente não foi chamado, mas as vagas existem há mais de um ano e não foi feito o concurso público. Os concursos públicos não foram executados. E agora estão solicitando a Câmara de Vereadores autorizar os contratos. E aí, o que nós fizemos, eu pergunto a vocês? Precisa de 10 professores. Estive informando com os professores, com a direção da escola, realmente estão precisando de alguns professores. Realmente estão precisando. Visitador do PIN, motorista, tem 19 vagas e só foi chamado 15, tem 4. Motorista D6, só foi chamado 3. Pode que não tenha passado, mas isso foi lá em 2014. Se não passaram, tinha que ter feito concurso. Visitador do PIN, mesma coisa. Fiscal volante, mesma coisa. Professor, 20 horas, 22 horas, tudo nesse mesmo parâmetro. E aí a gente pergunta, então nós estamos fazendo uma emenda ali no projeto, vou aqui relatar para vocês saberem, porque a gente sabe que amanhã vai sair pelas ruas dizendo que não vai ter aula porque os vereadores não aprovaram o projeto para contratar os professores. Esse é o que vai sair aí na rua. Então, nós queremos dizer para vocês, nós estamos fazendo um projeto, foi encaminhado ao nosso assessoria em Porto Alegre, diminuindo de 180 dias para 120. Tem até professores aí solicitando 300 dias que não pode, está na lei ali que não pode. Então, nós estamos dando 120 dias, porque a informação que se tem naquela, sabe? Aquela informação de que vão abrir concurso. Mas essa informação sempre vem nos ofícios, quando pede a autorização da contratação, sempre vem essa balela, vamos dizer assim, né? De que vai ter o concurso público. Então, vamos aguardar para ver. Uma outra situação que... vou repetir aqui, que as pessoas estão me reclamando bastante, que é os acampamentos na beira da lagoa. O vereador Joel falou semana passada que era livre acesso. Não é livre acesso todos têm. Acampamento é outra coisa. A pessoa deixar o carro ou sentar numa cadeira na beira da praia e ficar ali o dia todo, sem problema nenhum. Agora, acampar não pode. Isso está na lei. Isso é simples. Não pode. E se sabe que isso está aí à vontade. Então, espero que venha as respostas para nós e que isso não aconteça mais. Porque não pode acontecer. Falando em livre acesso também, já que ocorreu, também vou solicitar semana que vem, nós temos uma rua aqui na beira da praia que é fechada com a correntinha. Fechada com a correntinha. Ali veio para cá para dar um nome de acesso. Veio para cá, a prefeita mandou, parece que é o nome da rua, é acesso. Sei lá. Não me lembro, sinceramente não me lembro o nome. Mas não pode, aquilo ali não pode. O que pode é proibido estacionar, sem problema. É um acesso para todo mundo passar de carro. Está ali fechada, privilegiando alguns. Isso as pessoas estão me reclamando. Tudo aquilo que eu venho aqui, eu reproduzo aquilo que me passam. E é minha obrigação. Então está ali. Mas espero que amanhã não esteja mais. Espero. Senão eu vou tomar as providências. Você sabe que não pode estar trancado aquele acesso. Não pode. Aquilo ali é público. Público.
Então, vamos aguardar para ver. E vamos esperar que venham as respostas dessas, que todas as que a gente solicitou aqui, que venha. Espero que a verba do PEMAC... Espero que seja uma falha do governo federal, que não seja uma falha do sistema que não informaram e as pessoas estão sendo prejudicadas. Obrigado.
Vereador Gledson.
Boa tarde a todos. Eu vim aqui hoje salientar e tornar claro e transparente nesta casa que hoje, dia 15 de fevereiro, entrou mais um projeto. Entraram dois projetos hoje. Entrou um projeto para a criação do cargo de fiscal de tributos, padrão 4, que eu já falei aqui que é que o fiscal de tributos é mal remunerado, é só para quebrar o galho. É um cargo que tem que ser melhor remunerado, junto assim como outros cargos, mesmo equiparado mais ou menos à mesma função. E também entrou nesta casa hoje, dia 15 de fevereiro, o projeto para contratação em caráter temporário. Está aqui, olha, carimbo de hoje, 15 de fevereiro. Então entrou hoje o projeto aqui, o vereador Gerson falou. É para a contratação de 3 agentes de saúde, 1 engenheiro, 1 fiscal de obras, 3 motoristas, 5 professores, 20 horas, e 5 professores, 22 horas, e 3 visitadores do PIN. Entrou hoje por quê? Porque no dia 5 de fevereiro entrou esse mesmo projeto, mas não foi adequado. Então, do dia 5 de fevereiro até o dia 15, que hoje, 10 dias depois, o projeto retornou. Ficou 10 dias lá na prefeitura para modificar e hoje, então, a primeira vez nem entrou em plenário, porque assim que chegou em plenário, nós colocamos uma emenda e nós entendemos que, reiteradamente, após vários pedidos de informações que está sendo feito, que vai se realizar, que está sendo feito concurso público, é natural que um projeto onde está previsto contratação por um período de 300 dias... É natural que o que se não quer aqui é fazer concurso público, se é para 300 dias. E aqui diz a contratação de 2 professores, 22 horas para 300 dias. E ainda diz num outro, a contratação de agente comunitário de saúde, engenheiro civil, fiscal de obras, motorista, professores, por 180 dias. Então, 6 meses. Isso, do concurso, algum tempo nós temos recebendo informação, vai ter concurso. Vão aprovar até vir um concurso. E agora vem um projeto com 6 meses e outro para 300 dias, então não é para vir concurso. Então nós vamos sugerir uma emenda para 120 dias. Por quê? Porque um prazo médio do concurso, de um edital para vir uma empresa e abrir o concurso é 45 dias. Um prazo médio também, se não houver recurso, do concurso público é mais 40 dias, 45 dias. Dá 90 dias. Acrescenta mais 30 dias. De repente algum probleminha, porque o pessoal da licitação se torna a dizer. O pessoal é eficiente. O servidor público é eficiente. Mas não estou enxergando a vontade política de fazer as coisas dentro da legislação federal, especialmente no artigo 37 da Constituição Federal. Por isso que eu acho que nós achamos que 120 dias é o suficiente para que, se quer fazer concurso público, se fazer o concurso público. 120 dias. Então, torno a falar que hoje, dia 15, entrou um projeto para contratação temporária. Por quê? Porque dia 5 entrou o projeto, mas estava errado, não veio adequado. Foi adequado hoje, e aí hoje entramos com a emenda. Se está tudo certinho, de repente, já na segunda-feira vai ser aprovado. Por quê? Porque nós não queremos ver as crianças sem aula. Nós queremos ver a saúde funcionando, nós queremos ver os setores da prefeitura funcionando, e nós vamos possivelmente aprovar isso na única discussão, o que não é certo. O que é certo é vir o projeto para cá e discutir umas 2 vezes, ou 3 vezes, e se discutir bem. Mas como a gente pensa na população de Arambaré e não queremos deixar os alunos sem aulas, nós não queremos deixar uma prefeitura com demandas, nós vamos aprovar com rapidez, com agilidade. Porque essa é a nossa função. Agora, nós temos que ver aquilo dentro da legislação, da administrativa, pelo qual eu fui treinado durante 4 anos por uns companheiros para lutar a favor do concurso público. É, vários companheiros aí me sugerindo, tem que ser a favor do concurso, tem que ser a favor do concurso público. E eu não mudei de lado, eu continuo a favor do concurso público. Eu, não é uma vez nem outra que eu venho cobrando aqui nessa casa. Eu continuo a favor do concurso público. Eu acho que o caminho para te entrar no serviço público é pela porta da frente, através do concurso público. Em especial, nesses casos que, de 2013 até hoje, eu vi um concurso só, um concurso público da prefeitura. E nós temos várias demandas aí, vendo. Estamos, às vezes a gente olha ali, é uma chamada de microempreendedor individual. E aí veio aí com uma sugestão, não temos nem o portal de transparência para conferir. Veio com uma sugestão que, não sei se é verdade, que o microempreendedor individual está trabalhando na função de uma pessoa que era para ser concursada, que era para estar correndo o direito dele de servidor público, né? Como concursado público. E que torna a dizer que em Arambaré tem bastante pessoas capacitadas para passar no concurso público e ficarem por aqui. Embora eu acho que alguns cargos, como eu falei, têm que ser melhor remunerados. Outro projeto que eu quero falar também e tornar bem claro é que entrou em 11 de dezembro um outro projeto. É que me disseram outras coisas também. Disseram, aí vão falando, né, a quatro cantos aí, que os vereadores emperram o desenvolvimento do município, que não aprovaram a implantação de filtro anaeróbico, né? Mas dia 11 de dezembro entrou um projeto e foi pedido para fazer algumas adaptações. Então, dia 11 de janeiro foi reapresentado o projeto. Tu vê, gente, 11 de janeiro foi reapresentado o projeto e nós estamos em 15 de fevereiro. E, nos foi solicitado mais informações para que venha a complementação desse projeto do filtro anaeróbico. E até hoje, pelo que eu soube, não chegou essa complementação. E do dia 15 de... E hoje é 15 de fevereiro. Né? Então o projeto veio 11 de janeiro, está aqui o carimbo, mas as alterações não vieram por completo. Então, cuidado, minha gente, quando falam por aí que os vereadores trancam. Tá? Porque o que está vendo aqui, aqui na Câmara de Vereadores tem data, tem carimbo, tem recebimento, e não é o que vocês ouçam. Às vezes vocês têm que ver os dois lados. Quando tem dúvida, ouçam os dois lados, ou nos ouçam aqui na Câmara de Vereadores. Porque esse projeto aqui, do filtro anaeróbico, que nós, possivelmente, a maioria somos a favor, não entrou em plenário, os vereadores não puderam discutir, aprovar, nenhuma discussão ainda, porque até então não está incompleto o projeto. É isso que me foi passado. Né? E é muito tempo, e não é por iniciativa nossa, está aguardando a Prefeitura Municipal mandar a complementação. E esse, assim como o projeto do concurso público, do processo seletivo, dia 15 de fevereiro chegou hoje, já entramos com a emenda agilmente, já vai para a assessoria técnica para ver se a gente pode fazer, se não, pelo menos temos que sugerir que o Poder Executivo altere para que seja em 120 dias, porque em 120 dias é um tempo hábil para fazer concurso. Dá para fazer duas licitações, a empresa, se não houver recurso, da empresa para contratar, e depois do processo seletivo, do concurso público seletivo, né, para que as pessoas, os concursados, entrem em Arambaré, todos tenham as mesmas chances e entram no serviço público pela porta da frente, que é muito mais bonito e muito mais legal e possível para todos. Então era isso. Muito obrigado, boa noite a todos.
Vereador Sandro. Boa noite a todos. Bem, gente, eu queria falar para vocês aqui que fui procurado. Só dizer que fui procurado lá em Santa Rita por um morador. Só fazendo uma comparação, o dia que essa pessoa me procurou foi no domingo, domingo à tarde, eu estava com a minha família. Esse morador foi lá me procurar, me questionar. E o que eu quero dizer com isso? Será que quando um professor ele sai da sala de aula, ele, no momento que ele cumpriu o horário dele ali, ele sai da sala de aula, ele não tem que dar satisfação para mais ninguém. Nós, vereadores, somos vereadores 24 horas, 365 dias do ano. Não só aquele período de aula. Estou dizendo isso porque foi tentado comparar o nosso salário, o nosso subsídio com o subsídio dos professores, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas voltando ao questionamento dessa pessoa, ela chegou na minha casa e me perguntou: vereador, o senhor sabe me dizer quem é que tem denunciado os animais soltos aqui em Santa Rita? E eu disse para ela: uma das pessoas que tem denunciado, que tem criticado, tem falado lá na Câmara, sou eu. E não me arrependo. Por quê? Aí essa pessoa me disse: não, é que eu tenho os meus animais sempre presos e tinha um funcionário da prefeitura batendo foto dos meus animais que estavam à soga. Aí ele perguntou para mim: será que eu posso também pegar uma máquina e bater foto das estradas esburacadas, dos valos sujos? Aí eu disse para ele: tu até pode, mas se tu quiser eu tenho aqui, porque eu já bati essas fotos e já denunciei também isso. Porque eu vou lá e assim como eu denuncio os cavalos soltos, eu denuncio também a sujeira que está em Santa Rita. Aí ele pegou e disse assim: não, foi um funcionário lá, andou batendo foto lá. Aí eu falei para ele: mas tu não deve te preocupar, quem tem que se preocupar é quem tem os animais soltos. E ainda citei para ele que uma vez eu quase me acidentei, já falei aqui na casa, por quase ter fechado num cavalo, quando estava chegando lá em Santa Rita. E ele me deu a razão, porque ele disse o seguinte: no fundo tu tem razão, porque não adianta uns prender e outros não prender. Então, gente, eu acho que a gente tem que falar as coisas e assumir as coisas que se diz. Outra coisa que está ficando complicado lá em Santa Rita é a saúde. Vou dizer para vocês por quê. Porque eu não sei quem é que criou uma lei lá, uma regra, que a pessoa para poder consultar tem que ter identidade, às vezes até pedem xerox de identidade. Tem uma senhora lá, que agora até foi lá se queixar para mim, que ela é uma pessoa humilde, e ela só tem a cópia da certidão de casamento dela. E aí não aceitaram. E ela vai ter que ir para Camaquã, tirar uma segunda via, tirar a identidade, para poder ser consultado. Então é uma coisa que eu acho um absurdo isso, né? Certas coisas não têm cabimento. Então, gente, eu quero deixar um pensamento aqui, pensamento que não é de nenhum escritor famoso, é um pensamento que eu mesmo fiz, que é o que eu levo para a minha vida. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, que diz o seguinte: temos que ser homens, e no caso de mulheres, tem que ser mulher, para assumirmos o que falamos, e não falar uma coisa e agir de outra forma. Nós, como agentes públicos, principalmente nós, né, temos que sempre alinhar o nosso discurso às nossas atitudes. Obrigado, boa noite.
Como o vereador Joel se inscreveu e se inscreveu errado, se o senhor quiser falar, vereador Joel.
Vereador Joel, então. Só vou colocar uma observação aqui, vereador
a
Joel.
A gente coloca embaixo, uma que observação que o senhor se inscreveu errado e a gente está permitindo...
No horário certo, mas escreveu para a sessão de 1º de fevereiro aqui.
Mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, e senhores ouvintes da Rádio Farol. Quanto ao vereador Gerson se referiu novamente ao camping, eu acho
eu entendo aquilo que eu tinha dito na outra sessão, que fica muito melhor. A prefeitura cumpriu o contrato, notificou o responsável pela que ganhou a licitação, para ele agilizar o que está atrasado e está sendo feito. É muito melhor do que entrar na justiça e trancar tudo. Aí não pode fazer nova licitação, o que está lá não pode continuar e fica que nem o outro camping, parado lá por 15 anos. Quanto ao acesso aquele ali, já discutimos bastante, eu e o vereador Gerson aqui. Eu não sei por que o vereador Gerson quer que os carros passem naquele acesso que é na frente das residências ali, que eles fizeram o calçamento, é um acesso estreito, que começar a passar carro ali, ó, tu anda 10 metros e está na rua. Para que passar por dentro das residências ali? É para ter algum acidente? Só pode ser, porque o acesso estreito ali é acesso das residências para botar trânsito ali. Se 10 metros para frente tá a rua normal, a Ivan Pereira termina ali. Então, para que passar ali, passar depois lá dentro da praça? Agora, até, no verão, até é trancado lá o outro lado também para não estacionarem ali. E aí vão deixar acesso livre. É para que aconteça algum acidente, eu acho. Só pode ser. O vereador fala, se referiu a, acho que faz a terceira sessão que ele sempre se refere ao camping. E na outra sessão ele disse que não foi feito nada lá no camping. Quer dizer, o vereador não passa lá. Tem uma obra lá, que é uma casa. Está sendo feito o cercamento. Claro que a parte de energia elétrica e acesso à água da Corsã, ele não enxerga. Mas só que ele não enxerga a cerca, não enxerga a casa, aquela lá, porque ele disse que não foi feito nada. Ele não enxerga nada lá, porque ele não passa lá. É que me disseram, sabe aquela, me disseram. O que ele se refere sempre, me disseram isso. Até esses dias um cidadão que estava aqui na Câmara disse, esse vereador eu acho que é biúnico. Porque ele ouve e fala pelos outros. Ah, tudo é me disseram, ele não está aqui no dia a dia. Ele já disse isso aqui, ele sabe que não está aqui no dia a dia da Câmara. Não. Solicitação de informações. Ele se queixa que não são respondidas. Solicitação de informação de 27 de 2015, em junho de 2015. Qual o valor gasto na construção ou reforma do pontilhão localizado na estrada Marugita? Próximo ao entroncamento com a Coxilha Grande. Elas são paralelas, gente. Marugita e a Coxilha Grande são paralelas. Aí ele quer saber quanto foi gasto na ponte localizada na estrada Marugita, próximo ao entroncamento com a Coxilha Grande. Isso aí não existe. Aí esquece que não responde. É que, responde e responde mal. Mas faz uma pergunta que onde é que é esse pontilhão? Ninguém sabe. Então, assim, é bem complicado. Aí, no início, até no fim do ano passado, no início desse ano, vinha a solicitação de informações, requerimento de informações, tudo com a nominata da bancada do povo. Aquela bancada do povo, agora não está assinando mais a bancada do povo, alguma coisa aconteceu. Mas, nas redes sociais, é colocado assim, ó, bancada do povo, composta pelos vereadores Gledson, Gerson, Leandro, Marisete e Sandro, foram nessa semana à Secretaria da Agricultura do Estado pedir mais agilidade para a retomada das obras do projeto de irrigação da Costa Doce. Fomos também na Agência Central dos Correios para viabilizar a solução para a abertura integral e pleno funcionamento da agência em Arambaré. Foram? E aí? O que aconteceu? Foram lá e aí?
pelo menos estão
tentando. Isso aí, todo mundo, quantas vezes já foram lá?
Não sei.
A bancada do povo, foram a prefeita, foi a... O vereador Gledson estava junto quando a prefeita foi, em todos os gabinetes lá para saber. Então, assim, ó, ir lá nos gabinetes, tirar fotografia e botar na rede social é muito bacana. É muito bonito. Só que solução, até no Expresso Rio Guaíba foram também, mas não tem solução. Quanto a, ainda à história do campo, a semana passada, depois que estava terminando a sessão, olhei, o cidadão que ganhou a licitação estava sentado aí nas cadeiras aqui do plenário. Só que aí o vereador veio aqui, falou 10 minutos e não falou nada do campo. Ele queria esclarecimento, a pessoa estava ali. Por que não pediu esse esclarecimento que ele quer saber? Aí ele fala, quando a pessoa está aqui, pode escutar todo o pronunciamento nos 10 minutos que ele tem direito, que ele não falou no campo. O vereador Gledson, aquele projeto que o senhor falou que chegou aqui dia 5, retornou só dia 15, o senhor disse que ficou 10 dias parado na prefeitura. Uhum. Ele chegou aqui dia 5, deve ter ido para o IGAN. Do IGAN veio para a assessoria da Câmara, a assessoria da Câmara mandou para a prefeitura e retornou dia 15. Ele não ficou 10 dias parado. Para que fazer uma afirmação dessa? Se ele sabe que o trâmite dos papéis não é assim. Quando chega aqui na Câmara, a primeira coisa, nosso assessor disse, vai para o IGAN, depois que retorna, que o assessor examina e manda, se tem que fazer algum acerto, manda para... para a administração, para o executivo. Eu não li todo a resposta do sindicato, porque eu recebi agora, vou ler com carinho, mas quanto ao sindicato, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a lei diz que, pelo menos que foi comentado que eu vi, que todos a diretoria do sindicato, ela pode começar a trabalhar no sindicato. Muito bem. Mas não é obrigado a todos da diretoria ficar no sindicato. Isso não é... A lei não diz que é obrigado. Nós tivemos uma reunião do Cored em Arroio dos Ratos. Arroio dos Ratos tem 14 mil habitantes. Tem um prédio do sindicato maior que essa Câmara aqui. O Sindicato dos Municipais. Inclusive a reunião do Cored foi feita lá. Tem toda a estrutura e quem trabalha lá no sindicato em Arroio dos Ratos é só o presidente. É a presidente, inclusive é uma senhora. E tem um rapaz que eu não sei se ele é contratado como... É um rapaz que não é do sindicato, ele é contratado e só quem trabalha lá é... A presidente do sindicato. O que eu me refiro é que não há necessidade de toda a diretoria passar para o sindicato e continuar recebendo através da prefeitura. Por quê? Porque atualmente esses funcionários que estão no sindicato, se pegar a remuneração deles num ano, dá 100 mil reais. Então o sindicato está sempre criticando que tem gasto, que não sei. Inclusive, eu acho que tem, inclusive nessa correspondência, os gastos. Mas tem que pensar nisso também. Tem duas vias, ida e volta. Então, eu vou ler depois com mais carinho ali, que me cobraram alguma coisa. Mas, em princípio, o que eu queria dizer é isso. Não é obrigado que toda a diretoria passe para o sindicato. A lei permite. Mas entre o que a lei permite e o que a gente pode fazer dentro da lei, tem bastante diferença. Obrigado e boa noite.
Artigo 116, parágrafo 2º do regime interno, queria 2 minutos de resposta. Fala o meu nome.
Olha, vou abrir uma exceção, vou dar os 2 minutos para o vereador Gledson, porque também abri uma exceção para o vereador Joel. 2 minutos. É sim, sem tréplica. É os 2 minutos e deu. senão nós vamos até amanhã.
O vereador Joel falou uma inverdade. Eu não fui em todos os gabinetes com a prefeita. Eu tive num ou dois setores, ou três, com o vereador Alcione junto, que então era presidente, e em junho do ano passado, e desde junho do ano passado até hoje não chegou a informação da casa dizendo que há um convênio com a prefeitura e o Dair. Até então a informação que chegou que não tinha convênio com o Dair. Não fui de gabinete em gabinete, assim como o vereador Joel mencionou. E sim, a bancada do povo existe sim. São uma aglomeração de pessoas que pensam da mesma forma, do mesmo ritmo, com relação ao interesse do povo de Arambaré. E acima do interesse de uma administração ou de uma gestão. E nesse momento foi importante se juntar para defender o povo de Arambaré. E se instituiu a bancada do povo por sugestão do povo. E a respeito desse projeto ficou 10 dias... O trâmite dele ficou parado aqui 10 dias. No plenário não entrou ainda. Não entrou no plenário. Entrou hoje, dia 15, e nem no plenário chegou. Entrou na casa hoje, dia 15. Não chegou nem numa comissão. Pode ficar 15 dias na comissão, de repente mais 15 dias na outra comissão e depois no plenário. Nem no plenário entrou. Então não está parado realmente. Está movimentando lá. Mas o trâmite dele no plenário está parado porque não chegou ainda. Aliás, nem chegou. Então eu acho que é muito bom vir falar, mas eu queria que o vereador Joel falasse aqui por que houve com o projeto 2250, que até hoje não veio a complementação. Isso o vereador não falou. Por que não chegou? E eu acho assim, ó, que cada um trabalha da sua forma, respeitando os outros. E nós fomos visitar vários gabinetes, várias sugestões. Pasme, vereador Joel, o senhor vai ter surpresa. O senhor vai ter surpresa com o que está acontecendo. Eu acho que o senhor não está informado. Espero que o senhor vai ter surpresa segunda-feira. Possivelmente. Porque eu, desde que cheguei aqui em 2009, eu sou ativo. Eu procuro resolver, procuro ajudar, não importa o partido que seja. Mas também fiscalizo. Porque essa é a minha função. Tá?
Seu tempo, vereador.
Você citou o nome também? Eu também vou falar.
É que o vereador não gosta de discutir. Porque ele tem coragem de vir aqui falar de um pedido de informação que foi respondido, que é a pergunta que não foi correta. Só que os pedidos de informação que não respondem, que é para esclarecer para a população, que é coisa pública, ele não fala. Coisa interessante. Por que ele não fala daqueles que não foram respondidos, de dinheiro que foi arrecadado lá na Copa? Porque ele não falou. Por que ele não falou? Interessante, né? Outra coisa, toda vez que eu falo no campo, eu não falei aqui no campo naquele dia, porque o cidadão que arrendou o campo não tem culpa. Ele não tem culpa. Quem tem culpa é a prefeitura, que tem um contrato com ele, que ele tinha que ter cumprido o contrato, e quem tem que fazer que cumpra o contrato é a prefeitura. Aí ele cita aqui o campo do Caramuru. Lembra da história do campo do Caramuru? Que o cidadão estava lá desde o tempo que era Tapes, não era Arambaré. Não era Arambaré. Aí ele solicitou, entrou na justiça. Ele foi vereador aqui, o Carlinhos, falecido. Então ele entrou na justiça porque ele já estava lá e não era Arambaré, ainda era Tapes. Aí ele cita isso como uma desculpa. Olha só. Olha que ponto nós chegamos no esclarecimento público de um cidadão que é líder do governo. Olha a resposta que ele dá. Sempre dizendo que se entra na justiça vai levar 20 anos, não sei o que, o outro lá deu 20 anos. Mas como? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui é um contrato que foi assinado e eu fui lá sim, não sei quem é que disse ali, o cidadão que falou que eu sou não sei o que, que eu não enxergo. Eu enxergo sim, fui lá. Aquela obra que está sendo feita hoje, que não está pronta ainda, era para ter sido feita o ano passado, dentro do contrato. Dentro do contrato. E aí por que não exigiram? Eu pergunto para vocês, por quê? Alguma coisa tem, né? Porque eu não vou cobrar do cidadão, não tenho que cobrar dele. Eu tenho que cobrar da prefeitura, que é essa a minha função, não do cidadão. Isso é problema da prefeitura e do cidadão. Por que eu vou cobrar dele? Não tenho que cobrar dele. Tem que cobrar da prefeitura, que assinou um contrato com o cidadão, que é um contrato que tem que vigiar. É isso que tem que fazer. Mas não assim, aí essas são as desculpas que são dadas aqui.
Tá, está desligado. Valeu. Eu também quero falar.
Vereador Leandro, 2 minutos e encerrou.
Boa noite a todos. Eu também vou me manifestar, já que o vereador Joel também citou o meu nome ali, falando da bancada do povo, e dizer que confirmo sim, nós fomos. Inclusive, esse detalhe o senhor não sabe, é uma pena, que nós fomos, na época do recesso, fomos também
com nossas despesas pagas por nós também na época. Ainda estava na transição a presidência, a mesa. E nós vamos quantas vezes for preciso. Agora, o resultado, a gente torce para que dê positivo. Agora, o senhor não pode vir aqui citar nome de um por um, dizendo que foram lá e não conseguiram nada. Pelo menos nós estamos indo e vamos quantas vezes for necessário. Se tiver que colocar gasolina do nosso bolso, eu coloco no meu bolso, não tem problema nenhum. Vamos sim. E quanto à citação que o senhor fez do rapaz, eu assinei aquele pedido de informações também sobre o projeto, porque eu fui um dos que votei a favor do projeto da reformulação do camping. Nós indagamos aqui, que era muito extenso, e se o rapaz veio aqui, ele teria que ter vindo antes também ver que nós aprovamos o projeto. E quando eu falei que eu assino e vou assinar todas as solicitações de informações que for possível, é dando a oportunidade das pessoas se manifestar e colocar certo as coisas. Ele deveria nos agradecer, mas assim, o caso realmente não é com ele, o caso é com a administração. É bem assim, as coisas são confundidas aqui, levam para um outro caminho, que venham todas as vezes. Agora, o nosso papel aqui é nós aprovamos, e aí o nosso nome fica lá no papel, vai ficar para a história. Nós aprovamos e temos que fiscalizar. O que aconteceu com outros projetos aqui que vieram nas entrelinhas, não vieram as coisas específicas e não foram aprovados, causando várias polêmicas aí e antipatia do executivo contra nós. Todos sabem o que aconteceu no final do ano aí, com aquele projeto Espedardos. E esse projeto nós aprovamos aí do camping, era bem específico, e nós temíamos que não teria condições de fazer, até pela demanda. Agora sim, ó, é uma grande oportunidade das pessoas trazerem as respostas.
Seu tempo, vereador.
Muito obrigado.
Não havendo mais nada, dou por encerrada essa sessão. Boa noite a todos.